Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Pra você.
Pra você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
O segundo turno das eleições municipais de 2024 deixou em evidência a potência de partidos de centro e centro-direita e revelou uma polarização mais enfraquecida, em que tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro se mostraram pouco eficazes como padrinhos de candidatos. Vamos lá, o PSD, presidido por Gilberto Kassab, é o partido que vai liderar a maior parte da população do país a partir de 2025. Entre as capitais, a legenda vai comandar Rio e Belo Horizonte. Em São Paulo, fez parte da coligação vitoriosa que reelegeu Ricardo Nunes, do MDB. O MDB, aliás, será o segundo partido com mais prefeituras no país e seguirá no poder na capital paulistana. O PT disputava o segundo turno em quatro capitais e levou só em uma, Fortaleza. Em São Paulo, Porto Alegre e Cuiabá sofreu duras derrotas. O PL de Bolsonaro ganhou em apenas duas das nove capitais para as quais concorria no segundo turno, Cuiabá e Aracaju. Ainda assim, está entre as legendas que mais conquistaram prefeituras nas principais cidades do país. Cerca de 80% dos prefeitos que tentaram a reeleição conseguiram um novo mandato. Nas capitais, 16 prefeitos se reelegeram. Na capital paulista, Ricardo Nunes ganhou em todas as zonas eleitorais em que Pablo Marçal venceu no primeiro turno. Principal fiador da candidatura de Nunes, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, saiu fortalecido como nome da direita para a disputa presidencial de 2026. Em seu discurso da vitória, Nunes o chamou de líder maior. No dia da eleição, o clima entre as campanhas em São Paulo voltou a esquentar. Tarcísio disse que a polícia interceptou mensagem do PCC orientando o voto em Boulos, que entrou com uma ação eleitoral. Ribeirão Preto foi a cidade com a votação mais apertada no segundo turno. Entre as capitais, a disputa mais acirrada foi em Fortaleza. Nas eleições deste ano, 17 dos 26 prefeitos eleitos em capitais declararam patrimônios milionários, com mais de 313 milhões de reais. O caso de Sandro Mabel, do União de Goiânia, é o prefeito mais rico do Brasil. A abstenção alta também foi destaque. Cerca de 29% dos eleitores faltaram à votação neste domingo. Em São Paulo, a abstenção foi a maior da história em um segundo turno, com 31,54%.
Repórter Brasil News.
Com patrimônio declarado de mais de 313 milhões de reais, Sandro Mabel, do União Brasil, é o prefeito eleito mais rico dentre as capitais brasileiras, conforme os dados apresentados à Justiça Eleitoral. Entre os bens listados por Mabel estão ações empresariais, um helicóptero, uma obra de arte e também uma casa avaliada em 11,7 milhões de reais. O helicóptero declarado pelo prefeito eleito custou 3,1 milhões de reais, enquanto a obra de arte citada tem o valor de 160 mil reais. Imóveis, tem 9 apartamentos, uma casa, como eu falei, 11,7 milhões de reais, 42 terrenos, duas casas, um galpão de 48 milhões de reais, 2 quadriciclos e um helicóptero, no valor que eu mencionei, 3,2 milhões de reais. Dinheiro em caixa ou investimentos, dinheiro em espécie, participação em capital de empresas, crédito decorrente de empréstimo, saldo em conta corrente no Brasil e no exterior, aplicações, apólices da dívida pública, 261,8 milhões de reais. A obra de arte, que eu citei também, 160 mil reais. Ativos minerais, 180 mil reais. Mabel foi eleito prefeito de Goiânia com um pouco mais de 350 mil votos, o equivalente a 55,53% do total. O adversário, Fred Rodrigues, do PL, obteve 283 mil votos, totalizando 44,47%. Após o resultado da eleição, o político afirmou que começará em breve a transição entre a futura gestão e o atual de Rogério Cruz, do Solidariedade. Sandro Mabel Antônio Escodro nasceu em Ribeirão Preto e tem 66 anos. Ele é casado com a empresária Carolina de Freitas Santos. Mabel tem 3 filhos, fruto do relacionamento com Cláudia Marques Escodro, com quem foi casado anteriormente. Ao TRE, Mabel declarou ter ensino superior completo em administração de empresas, além de político, ele é empresário do setor alimentício. Atualmente, Mabel possui 50% da empresa Gama International, conforme declarado ao TSE. A indústria de bolachas, que leva o nome dele, a Mabel, foi vendida a PepsiCo em 2011.
Repórter Brasil News.
A ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Carmen Lúcia, declarou que a Justiça Eleitoral tem um prazo curtíssimo e que será dada a resposta ao ser questionada neste último domingo sobre a notícia crime movida pela campanha de Guilherme Boulos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por abuso de poder político e abuso no uso dos meios de comunicação para favorecer Ricardo Nunes, reeleito prefeito de São Paulo no segundo turno. Em entrevista para jornalistas, o governador disse que havia informação da inteligência da polícia de São Paulo sobre um suposto salve do PCC orientando voto no candidato do PSOL e a prefeitura de São Paulo. Ele não apresentou provas. A campanha de Boulos acionou Tarcísio e Nunes na Justiça Eleitoral em São Paulo. Carmen Lúcia concedeu entrevista para apresentar um balanço sobre o segundo turno das eleições de 2024 na sede do TSE e disse que não poderia comentar casos judicializados, mas que a Justiça Eleitoral dará a devida resposta com celeridade. Ela ressaltou que a eleição deste último domingo transcorreu de forma tranquila, com somente 23 ocorrências registradas durante a votação e substituição de somente 0,12% de urnas que apresentaram problemas. Um acidente com uma hélice de avião vitimou Amanda Gallagher, de 37 anos, durante uma sessão de fotos em um aeródromo em Kansas, nos Estados Unidos. Gallagher, que tirava fotos de colegas paraquedistas no Cook Airfield em Wichita no último sábado, foi atingida pela hélice de um avião ao caminhar de costas, no ar. Socorrida com ferimentos graves, a paraquedista não resistiu após ser levada ao hospital. A direção do local expressou condolências pelo ocorrido. Em comunicado, um porta-voz disse: "Nossos corações estão com a família e os amigos da jovem que faleceu ontem após um trágico acidente com a hélice de um avião no Cook Airfield." Segundo o site britânico The Sun, o representante preferiu não especular sobre o que poderia ter sido feito para evitar o acidente, que segue sob investigação e é tratado até o momento como uma fatalidade. A morte de Gallagher gerou uma onda de homenagens entre amigos e familiares que a descreveram como uma pessoa linda por dentro e por fora e destacaram seu amor por fotografia e paraquedismo. Em um comentário nas redes sociais, Ashley Nicole Willard, amiga da vítima, escreveu: "Ela era uma amiga de família muito próxima, tão próxima que a considerava como uma irmã." Ashley sugeriu que uma cerimônia seja realizada para honrar Gallagher e que algo seja exibido em sua memória. Uma página de vaquinha online foi criada para cobrir os custos do funeral. A descrição na página, escrita por Abby Chernobinel, amiga e responsável pelo tributo, lembra Gallagher como alguém gentil, aventureira, criativa e linda por dentro e por fora.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
A gestação é um momento especial para as mulheres, o que exige acompanhamento especializado durante meses. O médico obstetra Alexandre Taniguchi é um dos profissionais que realizam esse serviço, mas no seu caso, há algo muito mais significativo por trás do seu trabalho. Isso porque, para Taniguchi, além da saúde dos bebês durante a gestação, as mães devem orar também para que seus filhos escutem desde cedo palavras de bênção sobre suas vidas. A responsabilidade de orar pela vida dos bebês não se restringe ao médico obstetra, obviamente. Esse é um dever principal das mães cristãs, segundo Taniguchi.
Repórter Brasil News.
A disputa das eleições pelo segundo turno no Brasil envolveu diversos setores da sociedade, especialmente o religioso, com um engajamento cada vez maior dos evangélicos no cenário político nacional. Um exemplo disso é a vitória da prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, do PL. Ocupando atualmente o mandato de vereadora pela capital sergipana, Correia disputou a prefeitura local contra Luiz Roberto, do PDT, que recebeu 42,54% dos votos, enquanto ela obteve 57,46% dos votos válidos. O vídeo divulgado por Emília Correia também traz em sua capa a frase: "Meu Deus é o leão da tribo de Judá", que também faz alusão a uma das expressões bíblicas usadas em referência à pessoa de Jesus Cristo, conforme a passagem de Apocalipse 5:5, por exemplo.
Repórter Brasil News.
Levar a palavra de Deus atualmente aos perdidos, falando de temas como a sexualidade à luz da Bíblia, tem se tornado um desafio cada vez maior para os cristãos ao redor do mundo, mesmo em países onde a liberdade religiosa é uma garantia constitucional. Um exemplo disso é o que vem acontecendo na Inglaterra, onde pregadores têm sido ameaçados e até presos por evangelizar na rua. As alegações contra eles são sempre as mesmas: supostas violações aos direitos civis e discurso de ódio. Um caso recente foi o do pastor Dia Mudley, que estava na cidade de Bristol, evangelizando em frente à Universidade de Bristol. Em dada ocasião, um grupo de pessoas pisoteou os cartazes e agentes da polícia local vieram e prenderam o pastor, que ficou detido por 13 horas até ser liberado pelas autoridades.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.